Passa a palavra agora ao senador Dário Berger.
Então, senhor presidente.
Senador Romário, apenas para pedir licença, como eu faço parte da comissão processante aí do impeachment, e o advogado José Eduardo Cardoso está nesse exato momento fazendo a defesa da presidenta, vou pedir licença, vou até lá.
Cumprimento a senadora.
Muito obrigado.
Agradeço por sua participação no debate.
Cumprimento o ministro também. Vou até lá para a gente dar continuidade à nossa luta em defesa da democracia.
Que é nossa também. Bem, presidente Romário, essa troca de gentilezas é importante, fundamental para o avanço da educação brasileira. Presidente Romário, ministro Mendonça Filho, secretária executiva, doutora Maria Helena, eu preliminarmente quero mencionar aqui que hoje a casa aqui está superlotada. Tivemos 3 ministros e ainda também faço, junto com a senadora Ana Amélia, parte da comissão especial do impeachment. Então, quero pedir já antecipadamente as minhas desculpas por não poder participar integralmente dessa oitiva aqui, desse encontro, uma vez que eu sou membro titular dessa comissão. Bem, dito isso, eu quero muito rapidamente, de forma objetiva, dizer que eu fui prefeito durante 16 anos da minha vida. E elenquei a educação como uma das prioridades das prioridades. Porque eu entendo, como todos entendem, que a educação é o início, o meio e fim da formação do Brasil, resumindo essa questão para poupar tempo. E segui uma receita bastante simples quando prefeito. Procurei pagar os salários em dias, conceder aumento real de salário, valorizar o professor de tal forma a garantir o futuro do aluno. Resultado disso, em 8 anos de administração em Florianópolis, ministro, nós construímos mais salas de aulas do que todos os governos anteriores juntos construíram. E olha que Florianópolis vai completar quase 400 anos, quase 400 anos. Veja que a questão da gestão, e aí eu entro na questão da gestão, que pelo que eu ouvi e pelo que já me anunciaram, é uma das prioridades da gestão de Vossa Excelência. E com isso, evidentemente, que nós mais do que dobramos o número de vagas nas creches, mais do que dobramos as vagas no ensino fundamental, mais do que dobramos o número de professores e por aí vai. Bem, a ponto de Florianópolis, 10 anos antes da meta estabelecido pelo Plano Nacional de Educação, já ter atingido todos os índices e todas as metas, sendo um destaque a nível de capital em todo o Brasil. Né? Resultado do quê? Resultado de ações, de estabelecer prioridade, de estabelecer metas, de tratar também o professor, de certa forma, na medida do possível, com o carinho que ele merece, remunerando-o de tal forma que ele possa estabelecer uma qualidade no ensino que seja efetivamente desejado. Bem, dito isso, eu quero aqui mencionar que algumas questões me preocupam. Primeira delas, a própria Constituição, no seu artigo 3º, e nós mencionamos algumas questões relacionadas aqui, diz que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades regionais. Então, eu concordo com Vossa Excelência quando Vossa Excelência mencionou que os municípios com um IDH muito baixo merecem uma atenção substancial do governo federal, que deve ser o articulador, o animador, o promotor de uma política de recuperação desses municípios através da educação. Bem, entretanto, essa é uma parte. Agora, tem outra parte que eu queria que depois Vossa Excelência comentasse essa anomalia, vamos dizer o seguinte. E os municípios que fizeram a sua parte, que avançaram, que atingir as metas, que atingir os objetivos. Sistematicamente, nós, gestores públicos, temos, por condição, esquecer, vamos dizer, as boas práticas que estão dando certo, deixar de investir, de incentivar, para que eles continuem avançando e possam servir de case, inclusive, para outros municípios que não atingiram as suas metas e não atingiram, provavelmente, porque não tiveram a gestão necessária, não estabeleceram a prioridade. E eu, tanto é que eu quero também mencionar aqui que o tempo é bastante curto, mas eu então queria que Vossa Excelência comentasse entre os bons exemplos do Brasil e aqueles exemplos que não atingiram seus objetivos. Bem, presidente Romário, uma das coisas que me preocupa muito aqui, e ministro, está relacionado à questão do orçamento propriamente dito. Tem se discutido aí agora um plano de metas que estabelece o avanço das despesas de acordo com a inflação do exercício anterior. Bem, eu acho que isso é importante, é fundamental. Eu sou da iniciativa privada, eu sou um homem de administração de resultados, eu defendo essa tese, mas não para todo tipo de despesa. Eu não sei o que o governo está entendendo, eu queria que o senhor me dissesse o que, é que o senhor está entendendo por despesa. Se a despesa com uma diária, com uma viagem, com um material de consumo, com um lápis, com uma régua, com uma borracha, com um papel, ela terá o mesmo peso do que as despesas com educação. Eu nunca entendi educação, saúde, e hoje eu incluo inclusive segurança, que é um problema hoje grave de todas as cidades, como investimento, porque sem investimento, senador Romário, nós não vamos resolver esse problema. E se nós limitarmos isso à inflação do ano anterior, com os problemas crescentes, a população aumentando, nós vamos ter graves problemas nessa questão. Então, eu tenho levantado a minha voz aqui, que saúde, educação, e vou incluir também segurança, elas não podem ter o mesmo tratamento de outras despesas que precisam ser controladas. Tem muita coisa supérflua que precisa ser cortada. Vossa Excelência sabe disso. Quando Vossa Excelência assume o Ministério, se renova as esperanças, tem novos objetivos, vem novas ideias, novos conceitos, e o início me parece que a gente avança bastante. Os ideais que a gente sonhou com a política da transformação, eles avançam, e depois o corporativismo, o clientelismo e as dificuldades e tal, acabam nos levando para a mesma rotina que todos os outros agentes públicos acabaram. Então eu espero que Vossa Excelência possa ser um agente diferente nessa questão. E a outra questão, para terminar, senhor presidente, é a questão das vinculações. Eu reconheço aqui que os 25% da educação foi uma conquista histórica, emergencial, fundamental e vital para o ensino do país. Entretanto, a vinculação, na minha opinião, eu não tenho nenhuma simpatia por ela, porque, na minha opinião, a vinculação se estabelece pela irresponsabilidade dos gestores. Essa aqui é a grande verdade. Porque administrar é estabelecer prioridade. E nós não podemos deixar as nossas crianças fora da escola. Nós não podemos acabar com o ProUni, nós não podemos acabar com o FIES, que são programas consagrados hoje do cenário federal que envolve a educação. Então, na verdade, muitas vezes, nós temos que investir, senador Romário, em educação mais do que 25%. Como eu, inclusive, para atingir essas metas, cheguei a mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, estabelecendo uma meta mínima de 30%. Mas por que fiz isso? Porque esse país é o país da média, entendeu? A gente tem que fazer e tem que dizer porque fez, porque está avançando ainda mais do que fez, aquele negócio todo, quando, na verdade, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Porque a minha obrigação ali, naquele momento, era ampliar o número de vagas nas creches, colocar todas as crianças na escola, melhorar a qualidade da educação através da valorização do professor e assim sucessivamente. Então, na verdade, e vai chegar um ponto que Florianópolis não vai mais necessitar dos 30%. ele vai precisar, ele vai necessitar de menos para investir em educação. É, então, na verdade, eu quero deixar claro essa minha posição aqui, porque eu sei que é uma conquista, mas ao mesmo tempo que é uma conquista, ela passa a ser uma vinculação de que é o seguinte: o ano que vem todos nós sabemos que nós vamos ter 25% para a educação. Tá, e aí, o que isso representa? Em si mesmo, não representa absolutamente nada. Representa, sim, um mínimo de investimento, e os 25 são suficientes para atingir as metas que nós temos planejado no Plano Nacional de Educação, ou nós precisamos de mais? Portanto, essas são as questões. E para terminar mesmo de fato e de direito, tem uma questão que me preocupa, que eu tenho muitas vezes consultado o nosso mestre aqui, que é o senador Cristóvão Buarque, viu, ministro? Que é um professor, você olha para ele e você já vê que ele é um professor, ele é um mestre, ele é diferente. E uma coisa que me chama muita atenção é o seguinte: o ensino básico e fundamental hoje, as nossas crianças, os nossos jovens pobres, estudam em escola pública. As crianças ricas estudam no ensino fundamental, ensino básico, em escola privada, senador Romário. Quando chega no ensino superior, essa lógica se inverte. O rico vai para a universidade federal, numa universidade pública, e o pobre vai para a universidade privada. Aí a necessidade dos programas de auxílios para que o cidadão, os jovens nossos, possam fazer o nível superior. Então, queria também saber de Vossa Excelência, o que Vossa Excelência pensa dessa questão, que, na minha opinião, é bastante controversa, uma vez que é uma lógica que efetivamente não fecha.
Senador Carlos Valadares.
Presidente, doutora Maria Helena, secretária executiva do Ministério, doutor Mendonça Filho, ministro do Estado da Educação e ex-governador de Pernambuco, deputado federal, dos mais atuantes, tenho certeza que a Câmara Federal perdeu um pouco com a constante e brilhante atuação de Vossa Excelência na tribuna e no plenário. Mas, certamente, que a Câmara dos Deputados foi brindada com a sua escolha para o Ministério da Educação no governo do presidente Temer, de vez que, ao longo desses dias em que Vossa Excelência atua neste órgão, tem demonstrado inteira harmonia com o novo pensamento educacional reinante no Brasil, demonstrando conhecimento da função para a qual foi escolhido e dando atenção, como não poderia deixar de ser, já que a Vossa Excelência é um parlamentar, ao Congresso Nacional, tanto à Câmara dos Deputados como ao Senado, o que está evidente na presença de Vossa Excelência, que debate durante tanto tempo assuntos que, sem dúvida alguma, chamam a atenção do povo brasileiro no setor educacional. Eu serei breve, mesmo porque sou o último orador, e quero dizer o seguinte, que a educação integral, por exemplo, já foi, em certo tempo, um assunto preponderante nas opiniões e também na execução de obras nos governos estaduais, com a participação do governo federal, para a implementação desse tratamento diferenciado que poderia ser dado à educação brasileira. Então, esse projeto não evoluiu como esperávamos, já que ele começou lá no Rio de Janeiro com o Leonel Brizola, e ele se alastrou por alguns estados, depois houve praticamente uma parada nessa tentativa de tornar o ensino, vamos dizer, mais convidativo, e a participação do aluno na escola como a escola como a continuidade do seu próprio lar. Por outro lado, eu queria saber também, que Vossa Excelência comentasse, já não comentou ainda, sobre o Pronatec, que é, sem dúvida alguma, um dos programas básicos do Ministério da Educação para formar alunos na educação profissional. Sobre o piso salarial dos professores, tem sido motivo também de debate nos municípios, os prefeitos muitas vezes reclamam que nós fazemos as leis federais, mas não damos para eles os recursos suficientes para o cumprimento delas. E uma das reclamações é que o piso salarial foi constituído sem a devida observância às receitas dos municípios. Por isso que a lei que criou o piso, que é a 11.780/2008, prevê no seu artigo 4º a integralização do piso salarial quando o município revelar que não tem condições financeiras. E as resoluções do MEC, tem uma última, parece que 2012, que regulamenta essa matéria, estabelecendo as regras que balizam essa integralização, ou seja, a transferência de recursos do governo da União para o município que disser, ou o Estado que disser, olha, eu não tenho como pagar o piso salarial. Como vê, Vossa Excelência, essa questão no momento de crise que abarca todos, União, Estados e municípios. A questão da qualidade de ensino, ela tem sido realmente revigorada no Ministério da Educação, com a facilidade para a realização de cursos, a melhoria na remuneração do professor, enfim, a qualidade do ensino também está diretamente relacionada com a formação e a qualificação do professor. Quais, então, os cursos de aperfeiçoamento que o Ministério da Educação pode disponibilizar para estados e municípios visando este objetivo, a qualidade de ensino, ou a melhoria da qualificação do professor? Por último, as creches. Houve um programa ambicioso que foi fixado, estabelecido pela presidenta Dilma, no sentido de espalhar por todo o Brasil as creches, inclusive educacionais. Eu fui à inauguração esta semana no município de Campo do Brito, lá no estado de Sergipe. O prefeito construiu uma creche, gastou mais ou menos 1,5 milhão para a construção dessa creche. E ele teve a ocasião de falar o seguinte, que essas creches que são espalhadas pelo todo o Brasil, poucas foram construídas, principalmente porque não é só a construção do prédio em si, mas a manutenção daquele patrimônio, ou seja, com a contratação de professores, né, de turmas de ensino-aprendizagem que possam, vamos dizer, incrementar o ensino infantil nessas creches. Eu queria saber o que pensa a Vossa Excelência desse programa de espalhamento, ou seja, de extensão do ensino infantil, aproveitando a construção das creches. No mais, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e dizer que aqui no Senado Federal, a educação sempre foi prioridade, a ponto de, em todas as oportunidades em que se discutiu, por exemplo, aqui o fundo do petróleo, que imaginávamos fosse uma riqueza incomensurável e que o Brasil tivesse capacidade de produção e de arrancar lá de baixo de 7 mil metros o nosso petróleo, fosse possível criar um fundo e fixar valores, não é, determinados para a educação. Lamentavelmente, a Petrobras está numa situação tão difícil e que este fundo não chegou ao valor que nós pensávamos, imaginávamos, sonhávamos para fortalecer o sistema educacional do nosso país. Obrigado, Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador.